Blog Talk Radio.
Senhoras e senhores, este é mais um programa O Patriota, Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. E no programa de hoje vamos falar sobre direitos humanos, direitos ambientais e todas essas porcarias que pessoas de esquerda tentam convencer a gente de que é importante, não é? Antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que estão ouvindo. Então, vamos contar aqui. Jamil Felipe Júnior, obrigado. Danilo Lacerda, Mari Lúcia Henriques, Ana Duarte, Alexandre Rafael, Silvio Pinheiro, Giovana Henriques, Kioma Sharpei, Tamo Inox, também meu grande amigo aqui de Brasília, Bruno Carvalho, galego, o Carlos Eduardo também. Enfim, todas as pessoas que estão ouvindo, muito obrigado. Eu gostaria aqui de até lembrar os senhores dos outros programas de direita que estão rolando em meio parceria com o Patriota. Um deles é o Quentemente, aqui de Brasília, às 8 horas da noite. Fala sobre videogame, tecnologia e também sobre assuntos políticos. E também o canal Ensaio, do TJ Todeiro, se eu não me engano é do Rio Grande do Sul, mas mandando um abraço para os dois. E no programa de hoje eu vou falar sobre direitos humanos e ambientais, né, essas besteiras que criaram. Mas antes eu vou falar sobre o filme Sniper americano. Como não poderia ser diferente a esquerda detestou o filme, apesar de a maior parte da população estar gostando. Eu achei interessante porque eu tentei ver pelo menos duas vezes antes de ontem o filme, eu não consegui porque sempre acabava o ingresso. Ontem eu fui até cedo ver o filme, mesmo assim eu peguei, eu acho que o último ou penúltimo lugar. Então muita gente está assistindo o Sniper americano e a esquerda não gosta. E a esquerda tem uma série de agências, né, infiltradas, seja no G1, né, no blog da blog, é aquela porcaria que tem uma parceria com a Globo, parece que é o site da Globo, né, o G1, e no Yahoo. No Yahoo tem um vagabundo chamado Flávio Moura, que escreveu um texto ridículo criticando o filme pelos piores motivos possíveis. E a mesma coisa no G1 foi o Cauê Murraro. Enfim, duas pessoas burras, eles dizem que se atropela a história, então fala de incorreção histórica ao associar o 11 de setembro com a guerra que os Estados Unidos promoveu no Oriente Médio, e isso daí seria só fruto da ignorância desses jornalistas, entre aspas, né, porque não passam de vagabundos militando pela esquerda nesses meios, sendo que o Iraque, ele tinha ali alguns agentes ajudando a Al-Qaeda, o regime Saddam Hussein também era ideologicamente contra os Estados Unidos e se descobriu alguns problemas, algumas relações do governo do Iraque com a Al-Qaeda, sem contar com o perigo de o Iraque estar produzindo armas químicas e biológicas. Havia suspeita, o Iraque não estava atendendo as demandas da ONU, o Iraque não estava sendo transparente, e a motivação dos Estados Unidos em entrar nessa guerra era justamente por essa incerteza. Eu sei que a esquerda fez uma lavagem cerebral de muita gente dizendo que os Estados Unidos só foi para lá porque disse que tinha arma química. Isso daí é papo furado. O que realmente motivou a invasão dos Estados Unidos no Iraque era justamente esses dois fatores: relações do governo iraquiano com terroristas e também a possibilidade de o Iraque atacar, fornecer armas químicas e biológicas para esses vagabundos. O Iraque histórico de uso de arma química e biológica, como as pessoas conhecem ali no, se não me engano, é no sul do Iraque, que tem ali população curda, e muitos deles foram atacados pelos próprios iraquianos, pelo exército Saddam Hussein, com armas químicas. E na guerra do Iraque, na década retrasada, o Saddam Hussein também ameaçou jogar armas químicas em Israel. Então, Iraque não era um caso qualquer. A esquerda tenta convencer a gente de que tudo é igual, né? Por exemplo, quando falam de cruz nas repartições públicas, enfim, eles tentam falar: ah, vocês não vão gostar quando estiverem sacrificando pessoas ou animais também em nome de uma religião. Não, comparar religião de vagabundo, ou então satanismo, né, com outras religiões muito mais pacíficas e que não exigem algumas coisas, é o que a esquerda tenta fazer. E a mesma coisa esses vagabundos aí do G1 e do Yahoo tentam fazer, né? Inclusive agradecendo ao meu amigo Matheus Ziegler, que ele mora aqui em Brasília, do Rio Grande do Sul, por ter me mostrado essas duas críticas ao filme. Mas são críticas incorretas, críticas ideológicas. Um deles fala que é inadmissível manipular a audiência e descaradamente saltar do 11 de setembro ao Iraque. Isso daí não é um salto descarado. Inclusive, seria até bom mostrar, né, educar esse tipo de vagabundo, que é o, deixa eu ver se eu pego o nome dele, Cauê Moharo, mostrar para o vagabundo por que que Estados Unidos atacou o Iraque e por que tem a ver, porque não é um salto descarado. É claro que esses retardados da esquerda, eu acredito que o cara seja mal intencionado, mas eu também tenho quase certeza que, como boa parte da esquerda, ele não saiba qual a relação do Iraque com o ataque de 11 de setembro. Mas é um filme muito bom, é um filme que mostra valores familiares, é um filme que mostra heróis, que mostra camaradagem em guerra, mostra que o lado ruim, né, do bandido, que nem a esquerda, gosta de fazer filme do tipo Carandiru. No filme Carandiru, os assassinos, os pedófilos, os estupradores têm um lado humano, têm um lado que é correto. Não, isso daí é vagabundagem de esquerda. No filme se mostra o que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, a tortura que os guerrilheiros, seja da Al-Qaeda, seja de grupos terroristas aliados à Al-Qaeda, promoviam na população local do Iraque, mostra como eles torturavam e como eles forçavam a população a serem anti-americanos. Como eles faziam isso? Quem tivesse contato com o americano, quem recebesse os americanos e falasse alguma coisa, era executado. No filme mostra como eles mataram ali, executaram um filho e um pai de uma família com seu filho, que queriam ajudar os americanos porque sabiam as atrocidades que o que a esquerda pensa, né, que amigo deles é um filme muito educativo, é um filme educativo contra essa moral que a gente tem hoje e que inclusive entra um pouco nessa parte do debate sobre direito humano e direito ambiental, que é uma relativização muito grande da moralidade, porque inclusive dentro do debate de direitos humanos tem duas vertentes que tentam se levar a sério. Uma é a vertente de que os direitos humanos não devem ser aplicados universalmente. A outra é que devem ser aplicados universalmente. E apesar de a gente pensar assim, pô, eu realmente acho que no Iraque eles têm que parar aquela vagabundagem que eles promovem contra a população, então na Somália tem que parar de cortar o clítoris das meninas. Isso daí é óbvio, mas a gente tem que tomar cuidado para não considerar que tudo que existe é essa falácia de direitos humanos. Eu acho que princípios bons, princípios morais, devem ser aplicados universalmente. Quando a gente lembra em tais que não tinha esse chavão de direitos humanos, que a ONU fica enfiando mais coisa dentro, né, dos direitos humanos, naquela época era o que? A liberdade, a vida e a propriedade. E quando se inventa, quando a gente esquece isso, esquece o que realmente importa e passa a trabalhar com um conceito novo, que é direitos humanos, daqui a pouco a gente está achando que o direito ao meio ambiente, como alguns palhaços pregam, deve ser aplicado a todo mundo. E isso é absurdo. E o que eu acho mais absurdo é que os senhores notam que essa questão de direitos humanos, quem mais defende isso? Quem mais promove isso? São duas organizações compostas por bandidos, ok? Que é a ONU e a Anistia Internacional. Digo bandidos porque eles ajudam terroristas, principalmente no caso da Anistia Internacional, eles têm ali muito contato com criminosos, mas é uma ideologia pregada por vagabundos, né? Vamos pegar só a ONU, que é mais conhecida, e que não exclui, aliás, me desculpe, e que exclui desse certo ou errado, exclui do o aborto, ok? Então, o aborto nos direitos humanos é um direito da mulher ao seu corpo, então vamos matar crianças, essa ideologia ridícula. Então, os senhores pensem nisso. quem que está mais defendendo direitos humanos no mundo é a ONU. A ONU tem programas para facilitar e para promover o aborto, porque é uma forma da mulher se libertar, enfim, aquela merda que a ONU pensa. E quando a gente tem consciência desses erros ideológicos dos direitos humanos, a gente vê que a ONU também está envolvida nesse esquema nojento de esquerda que quer implantar socialismo, morte de pessoas e tudo mais. E isso se reforça muito com a questão dos direitos ambientais, porque é uma forma de controlar a propriedade e de atrapalhar a vida das pessoas. Então, aí, agradecendo as pessoas que estão ouvindo, eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco eu volto falando só sobre isso. Eu acho que eu também vou comentar mais sobre o filme, o Sniper Americano. Vamos ver se tem mais gente ouvindo. É, não? Aqui, o Carlos Eduardo está ouvindo. Detalhe sobre o filme são os números. Ficou 4 semanas seguidas na liderança nas bilheterias, que passou os 100 milhões nos Estados Unidos. Sim, um sucesso de crítica. As pessoas estão adorando ver uma coisa fora do lugar comum da esquerda, né? Porque, olha só, a esquerda fez 2 filmes ridículos que, inclusive, pregam a morte, o socialismo, a falta de solidariedade pessoal e até alguns valores considerados satânicos. Esses 2 filmes são a Noé e o Malévola. Mas as pessoas não falaram sobre eles. Agora, quando aparece um filme para mostrar quem é certo, quem é errado, quem está com a razão e quem não está, inclusive mostrando um exemplo de uma pessoa boa, que tem ali valores cristãos, eu acho que isso daí foi uma coisa que incomodou muito o esquerdista. Que o Chris Kyle diz, ele é muito claramente cristão. Então, a esquerda não pode tirar isso. De repente, eles estão indo para o cinema para ver um filme com um herói cristão, de pai de família, com uma família bem constituída. Inclusive, eu senti uma ponta de inveja num deles que eu vou até tentar encontrar aqui. Olha só, o americano médio indignado com o 11 de setembro, que se alista para defender a pátria, a mulher linda e grávida que fica nos Estados Unidos preocupada com o marido no Iraque, também. A camaradagem entre os soldados no campo de batalha, checado. Só que ele diz isso como se fosse uma coisa, um outro lado da história, porque o americano também é monstro, né? A gente pensa assim, tem o lado dos americanos. E eu achei que é uma pontinha de inveja, porque ele fala da mulher linda e grávida, e tem fotos do casal, né, o casal Caio, e a mulher dele era linda, sim, e ele teve bons filhos, e cuidou deles como um bom pai, e fez tudo com bons valores, e a esquerda não consegue reconhecer que as pessoas podem ser boas, ok? Podem errar também, mas tem um balanço ali de bondade. E a outra coisa que é muito engraçada, se vocês pararem para pensar, é assim. O esquerdista tenta jogar lama em coisas boas, dizendo assim, não, tudo tem um lado ruim e um lado mau. Okay? Os Estados Unidos têm um lado ruim e um lado mau. É ruim que o Clint Eastwood não mostrou o lado mau. E os iraquianos, não é nem iraquiano, porque tem uma família lá de iraquiano que é boa, né? Que, tipo, tenta ajudar os americanos. Mas os inimigos dos Estados Unidos, os terroristas que matam crianças, também tem o lado bom. E o filme pecou por não falar do lado bom. Mas mesmo nesse jogo, eles vão escolher o inimigo dos Estados Unidos. Ok? E por que eles fazem isso? Porque eles já estão tão mergulhados no lixo, no desvalor, que para eles é natural isso. Eles não reconhecem que, mesmo que a gente fosse falar o filme mostrando os soldados indo no banheiro, ou então o soldado que. Inclusive, tem isso daí no filme, né? O irmão do Chris Kyle, ele não gosta da guerra, ele se revolta, ele sofre com a guerra. Então, tem um lado ali que também é ruim, o lado dos americanos sofrendo, o lado do americano que não é tão patriota. Mas como o filme mostra esse herói, que eu poderia até dizer que seria um cara completamente de direita, as opiniões políticas dele no filme são praticamente explícitas. Mas como ele é o herói, esses vagabundos do G1 e do Yahoo não reconhecem, ok? Então, inclusive uma crítica ridícula que o Yahoo faz é: à medida que o filme avançava, ia ficando claro que não havia ironia, era para levar a atuação de Bradley Cooper, com aquela expressividade estilo galhão de Malhação, a sério. Ou seja, ele diz que começa gostando do filme. Depois, quando viu que era ideologicamente contra ele, começa a arranjar problema no Bradley Cooper. E que, inclusive, está indicado como melhor ator. Então, dizer, comparar aqui a atuação do Bradley Cooper com um ator de Malhação é tendenciosidade jornalística, e por isso que eu não recomendo lerem esse lixo do Yahoo. Aí diz: era para torcer pelo herói e se identificar com ele, não é? Eu já falei isso em outros programas, que na escola eu me lembro que os professores ensinavam o anti-herói, ensinavam que o herói tinha que ser imperfeito, um herói mais humano, é um herói que erra. Só que as pessoas esquecem desses casos maravilhosos. Ontem mesmo eu estava debatendo com um amigo meu. E ele se revoltou com o filme, enfim, ele tem alguns problemas que precisa estudar sobre a guerra. Mas chegou num ponto que ele falava: que você está achando que existem esses heróis da carochinha, não existe herói. Eu: como assim não existe herói? Aí eu perguntei para ele: seus pais não são seus heróis? Ele não quis colocar no meio. Ele falou: não, não vou falar sobre isso. Ah, porque para mim meus pais são heróis. Meu pai e minha mãe são pessoas que eu não vejo como. Ah, se mostrar o lado ruim dele vai se equiparar, vai tornar o negro filme mais humano. Até mesmo porque eu não sei o lado ruim dos meus pais, eu desconheço. Então, tem pessoas maravilhosas no mundo. Como a gente é desde o primeiro grau, né? Às vezes, até eu vejo pré, algumas pessoas têm influência, como alguns professores filhos da puta, que tenta ensinar para a gente que todas as pessoas são boas e más, necessariamente, e que não tem exemplos de pessoas fantásticas, maravilhosas no mundo. E isso faz com que muitas pessoas não procurem se espelhar nessas pessoas. Os senhores vão ver, geralmente, as pessoas tentando se espelhar em ator de filme babaca, ou então em roqueiro vagabundo, ou então em vlogueiro comunista, nessas merdas. A vida é muito mais do que isso, é muito mais do que ser merda, né? É muito mais do que ser um esquerdista. Então, nesse sentido, a crítica aqui do vagabundo dizer que, ó, era para torcer pelo herói e se identificar com ele. Legal, se alguém se identificou com ele, é bom. Se alguém torce pelo herói, é bom também. O que o vagabundo queria? Que a gente torcesse pelo vilão? Olha lá, era para ficar compungido com a crise do casal, e não é? Era para odiar os árabes, não. Era para odiar os árabes, não. Não tem nada disso no filme, é coisa do vagabundo do Yahoo. Não tem nem medo de falar o nome do vagabundo, Flávio Moura, porque ele está mentindo, ok? Fica bem claro que a questão da guerra no Iraque era contra grupos terroristas. E até o exército iraquiano mostra tanto, né, o lado do exército, mas de milícias terroristas que aterrorizavam a população para manter o domínio de algumas regiões. Então, Tudo isso enriquece a história. São partes da história que as pessoas às vezes não conhecem. E outra coisa que esse vagabundo do Flávio Moura faz é comparar os americanos com os nazistas. Ou seja, é uma estupidez. Eu não entendo porque o Yahoo tem, audiência. É um esquema de lavagem de dinheiro misturado com pregação de socialismo, justamente para pegar esses filhos da puta como o Flávio Moura. É simples assim. Então, essa é a minha crítica do filme. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Também está acompanhando. Parece que não. Aqui, detalhe também, assim, é o Carlos Eduardo, já comentei o que ele falou. Então, agradecendo aí todas as pessoas, aqui uma música, e daqui a pouco estou de volta falando sobre direitos humanos, ambientais e todo esse lixo esquerdista. Eu coloquei algumas músicas novas, de jogos antigos que eu gostava, e eu vou colocar aqui para ver se os senhores gostam, né? Porque algumas pessoas falaram, pô, mas você só coloca música militar, não tem como colocar outras coisas. Eu falei, ó, eu gosto das músicas, eu uso elas porque elas são abertas, ok? Eu não preciso me preocupar com direitos autorais. E eu vi que tem algumas músicas de videogame que parece que também estão disponíveis. Então, eu vou colocar elas. Espero que os senhores gostem. Muito obrigado. Até o próximo bloco. isso aí, música tema de Altered Beast, Altered Beast, do Mega Drive. Então, começando com a exposição, né, sobre direitos humanos e ambientais, olha só, tem mais gente participando aqui. Silvio Pinheiro, agradecendo aí a participação. Ronaldo Brito, meus pais, e é isso. De qualquer forma, vou começar aqui o programa, depois eu respondo aí algumas perguntas. Então, o curso que eu estou fazendo esse programa em parte porque eu comecei um. Estou fazendo engenharia civil, nesse semestre eu vou ter que ter esse desconforto de aprender, de ouvir sobre direitos humanos e ambientais. O que eu percebi até agora é que a sala está esperta, ok? Muita gente sente essa questão de que direitos humanos é direito dos manos, é direito para bandido, mas não para as pessoas. Eu acabei me manifestando durante a aula, mas a minha intenção maior foi até verificar o território, ver o que que eu posso e o que não posso fazer para convencer a maior número de pessoas. Eu vi que tem um terreno muito fértil, eu acho que muita gente que quer enfrentar essa ditadura de esquerda. E às vezes até confrontar o professor com algumas verdades, eles vão conseguir muito amparo, ok? Muito apoio das pessoas, muito apoio da classe, até mesmo porque uma boa parte da classe está ali, sem noção dessa guerra ideológica. Às vezes o professor está, pelo que eu conheço esse professor, ele provavelmente está. Ok, não vou ser político aqui. Ele provavelmente está consciente, ele já escolheu o lado dele. Apesar disso, me pareceu bem educado e ele deixa algumas pessoas falarem. Eu percebi também que quando as pessoas começavam a tocar no ponto que mostraria que ele estava errado, ele muda de assunto. Mas a questão, a grande questão, é que eu já analisei o programa do curso, algumas aulas, e eu vou citar, vou fazer uma citação aqui daqui a pouco sobre direitos humanos, Estado liberal e tal, mas o que eu acho que é mais chocante nesse curso é que eu vi que no segundo bimestre nós iremos ter uma parte de debate sobre direito animal. E nisso se menciona, é um vagabundo chamado Peter Singer. O Peter Singer é um ambiente fascista que diz que não tem diferença entre matar um bebê na barriga da mãe ou alguns meses depois que ele sai da barriga. Olha só. Ele diz que é moralmente a mesma coisa. Eu até concordo. Só que ele diz isso para dizer que pode matar o bebê. E eu acho que realmente o bebê na barriga da mãe depois, moralmente matar um bebê na barriga da mãe depois é a mesma coisa, é um assassinato, na minha concepção. Para ele não, para ele é moralmente um aborto. Então a gente está lidando um curso que usa como na bibliografia um vagabundo infanticida, ok? Ele é bem claro em relação a essa defesa do infanticídio. Mais do que isso, ele acha que os seres humanos, os animais devem ter direitos iguais aos seres humanos. Ou seja, as pessoas devem parar de comer animais, têm que tratá-los com todo respeito, criar o Ministério dos Animais para gastar com o bem-estar dos animais, enfim, coisa de vagabundo socialista. Mas disso a gente vê com quem a gente está lidando. Então, com que tipo de curso a gente vai trabalhar. Eu achei interessante que vão ter dois fóruns. Um fórum vai ser sobre o Homem-Bala, ok? Se diz que na França um município proibiu um anão de trabalhar como Homem-Bala, né? Que as pessoas no bar jogavam ele num alvo. O anão queria continuar trabalhando, mas o Estado diz que não podia. Ou seja, criou mais um desempregado. Provavelmente ele vai usar isso para defender a posição do governo, até mesmo porque eu já li os trabalhos dele, ele tem aquela posição de teoria crítica, ok? Escola de Frankfurt, essa porcaria toda. E o segundo fórum vai ser sobre, diz ele, ok? Ele diz, escassez de água, que é papo furado, ok? Escassez de água e reuso. Por que é papo furado? O mundo tem ciclos, que é em primeiro lugar. Tem épocas de seca em todos os lugares, isso daí é registrado. Já teve, sei que em São Paulo já teve antes, no passado. Tem água, tem água em São Paulo para poder levar água para todo mundo. O que acontece é que, como o recurso hídrico é federalizado, o Estado não pode tomar muita iniciativa, ou seja, seria uma defesa aí para descentralizar o poder da União, mas eu, justamente na parte ambiental, ele quer tentar fazer que as pessoas pensem que o problema da falta de água é o aquecimento global, alguma coisa do tipo. E eu acho, com toda sinceridade, é muita ignorância no sentido de achar que um aquecimento global gera seca. Ignorância, então, muito ambiente fascista pensa isso, então tenta convencer as pessoas disso. Só que o que acontece quando tem um aquecimento da atmosfera é um aquecimento da água também e mais evaporação. Com mais evaporação, tem mais chuva. É por isso que os senhores até podem pesquisar sobre o El Niño. Tem muita gente. Até na Califórnia, que eles também estão com essa crise, eles estão querendo, estão esperando pelo El Niño. E por que estão esperando pelo El Niño? Porque o El Niño é um movimento que acontece no Oceano Pacífico que gera um fluxo muito grande, e isso faz com que mais água vaporize. E, consequentemente, mais chuvas caiam ali na costa oeste, principalmente da América, mas também mais aqui para dentro, né? Mais para o leste, para a costa leste. Inclusive, o El Niño tem a capacidade de mudar a temperatura global com uma força muito maior do que eles esperam aí, que os seres humanos consigam em 100 anos, né? E com cálculos errados ainda por cima. Então, vai ser uma boa oportunidade para defender esses pontos, e eu estou só esperando. Mas, enfim, o que que é esse direitos humanos e ambientais? Eu já expliquei aqui, é uma nova religião, ok? Se os senhores não gostam de trabalhar com essa palavra, pensem assim: é uma nova ascese mas eu não sei o que é ascese. A sese é a sua conduta perante o mundo, ok? Então, essa nova sese, que antes era, aqui na sociedade ocidental, pelo menos, judaico-cristã, ou seja, o que valia era realmente esses chamados, né, direitos fundamentais, a liberdade, a propriedade, a vida. Hoje, a gente nota que essa caralhada de novos direitos compromete os três. Comprometem a vida, comprometem a liberdade, comprometem o direito à propriedade. Então, esses direitos humanos não é à toa que é pregado justamente por socialistas. Muitas vezes socialistas fabianos, muitas vezes esquerdistas vagabundos, muitas vezes pela ONU, globalistas, enfim, quem quer controlar as pessoas prega os direitos humanos como algo até superior com que os senhores entendem como as suas religiões e a sua moralidade. Ok? Então tem essa diferença. E a intenção final é sempre controlar, não é quase sempre, é sempre controlar as pessoas. Ok? Vou dar um exemplo: direito à vida. Antes, né, na nossa sociedade bonitinha, judaico-cristã, não podia matar as pessoas. Agora, os maiores promotores dos direitos humanos dizem que é um direito da mulher matar um bebê na sua barriga. E já tem aí alguns vagabundos pregando até fora da barriga. Inclusive, um desses vagabundos vão ser usados na bibliografia do curso. Peter Singer. Ética na Prática, o livro dele que ele fala essa merda. Então, quando os senhores encontrarem matérias, aulas falando sobre ética, a gente vai aprender vários tipos de ética: ética planetária, ética ecológica, ética social, é tudo vagabundagem para que os senhores entreguem suas liberdades, achando que estão fazendo uma boa coisa. Ok? Então, formas de controle que existem são, por exemplo, algumas empresas agora são obrigadas a pagar uma bateria de exames para contratar o funcionário. Ok? Entra, sai do bolso da empresa. É claro que muita empresa acaba descontando ali no salário, não diretamente, mas reduzindo um pouco do salário, mas enfim, é uma lei estúpida que prejudica o trabalhador. Sem contar que essas novas imposições, burocracia, que encarece o preço do produto, né? Se eu não precisava fazer esses exames, agora eu preciso fazer, vai encarecer o preço do meu produto de alguma forma, porque. Então, isso daí gera barreira à entrada para novas pessoas. O know-how para entrar nos ramos que sofrem com isso se torna maior. E esses ramos passam a ser dominados pelas maiores empresas. E as maiores empresas, não sempre, mas muitas vezes, vão procurar relações não saudáveis com o Estado para se manter na liderança ou até para criar ali um oligopólio, um monopólio. Então, olha só, direitos humanos atrapalhando a vida das pessoas. Isso em nome dos chamados direitos trabalhistas. Outra, eu não sei se só aqui em Brasília ou no Brasil inteiro, mas aparentemente agora os restaurantes vão ter que contratar biólogos. Olha só, o restaurante lá familiar que eu ia todo fim de semana aqui, agora vai ter que contratar um biólogo. Pra quê? Pra fazer porra nenhuma, os caras sabem fazer comida desde 1900 bolinha. Ok? Eu estou me referindo aqui a dois restaurantes que eu vou e que os donos são idosos. Então, os caras têm uma ampla experiência e vão ter que contratar um biólogo para satisfazer uma exigência da lei. Vai encarecer a comida, vai aumentar a burocracia e também aumenta a barreira à entrada desse ramo que ainda. Assim, que apesar de ser complicado, já está complicado no Brasil, né, por causa do lixo, acho que da Anvisa, mas se torna pior, porque agora a pessoa que quer se aventurar nesse ramo vai ter que achar um biólogo e contratar ele. Provavelmente a lei vai dizer que o biólogo não pode fazer o trabalho ali do garçom, então do cozinheiro. É para atrapalhar mesmo. Isso daí em nome do quê? De direito ao emprego. Então, direito à comida saudável. Direito à comida fiscalizada pelo biólogo. Isso daí é estupidez. Isso daí é muita burrice. É muita burrice achar que, de repente, direito ambiental é meu direito. Não é meu direito, direito a ter uma árvore na frente da minha casa. Que estupidez é essa? Que mundo estúpido. Não é esse? Inclusive, olha só, outra referência cultural. Vou fazer aqui duas referências. A primeira é que nesse filme Sniper Americano, é legal a relação dele com o pai dele. Que o pai do Chris Kyle, quando era criança, ele ensinou para os dois meninos, né? Olha só, no mundo tem três tipos de gente. Tem as pessoas que são ovelhas. E eu não estou criando vocês aqui para serem ovelhas, porque as ovelhas, elas são atacadas e não sabem se defender. Tem outro tipo de pessoa que são os lobos. E os lobos, eles atacam inocentes. E eles vivem e crescem pisando nas pessoas. Aí ele tira a cinta, né? E o cinto e coloca na mesa. Isso aqui está aqui. Pensa nessa família. E se acontecer, vocês vão levar uma porrada. Ou seja, castigo físico para crianças. Uma coisa que a esquerda detesta. E a terceira opção eu achei fantástica, até mesmo porque eu nunca tinha ouvido essa analogia que ele fez. E o terceiro tipo de pessoa são os pastores. São os cachorros pastores, né? Pastores alemães, enfim. São os pastores que cuidam das ovelhas. E ele tenta criar os filhos dele para serem esses pastores, ok? Para proteger as outras pessoas. E isso é logo depois que aparece o pai dele treinando o menino para caçar. Então o Chris Kyle, já com 7, 8 anos de idade, já matava ali alguns animais. E, de novo, coisa que a esquerda detesta. Até muitas pessoas que estão entrando agora na direita e veem isso, não sabem como reagir. Porque a cabeça está tão pervertida pelo esquerdismo brasileiro que acha que é tranquilo, não sou de direita, mas eu sou contra a caça. Eu quero proibir a caça e eu acho que a caça é uma coisa demoníaca. Tem isso também na direita brasileira, infelizmente, né? Mas felizmente nos Estados Unidos não. Porque a maior parte da direita defende a caça. E isso daí está muito bem representado no filme. E a outra referência cultural que ia fazer é... Eu acho que eu acabei esquecendo. É a idade, né? Vou tentar me lembrar aqui. Mas... Enfim, enquanto eu não lembro, eu vou continuar aqui o roteiro, que é um outro exemplo, que é barreira ao porte de armas. Ou seja, era um direito das pessoas portarem armas até 1700 e alguma coisa, pelo menos aqui no mundo civilizado. Era um direito, nesse sentido... de uma civilização ocidental desenvolvida, não as antigas monarquias que tentavam tirar a arma do povo, que aconteceu em alguns casos, mas a civilização mais desenvolvida, principalmente influenciada pelo... Eles permitiam posse de arma, até mesmo para o cidadão poder se defender de um governo tirânico. Ok? Mas por um novo pensamento de nova ordem mundial, de ética globalista, não. O direito de se defender é comprometido. Ou seja, compromete o seu direito à vida. Eu não tenho direito de defender a minha vida. Ok? Então a gente nota que direitos humanos e essa nova ética é tudo invenção desse bando de porra de esquerda, para convencer a gente a se comportar da forma que eles querem. Ou então para transformar a população em ovelhas. Transformar a população em ovelhas. Quem faz isso? O lobo, não os pastores. Ok? E o engraçado é que, estudando sobre isso... Eu vi na Constituição que tem alguns princípios que não deveriam estar sendo tão agredidos. Por exemplo, logo no primeiro artigo da Constituição diz que um dos fundamentos é a soberania nacional. Mas a gente está deixando vagabundos cubanos invadirem o Brasil. Claro que convidados pelo PT, mas isso não deveria acontecer. Isso daí é uma afronta à Constituição. E está lá, é um dos fundamentos do Estado democrático brasileiro, soberania. Receber de uma forma sem contrapartidas, né, haitianos, também. Ok? Eu não sou contra um programa de imigração. Vamos fazer um programa de imigração certinho. Vamos cadastrar as pessoas, escolher, ok? Ver quem é bandido, ver quem está aqui querendo trazer alguma doença, ver quem quer vir para trazer alguma ideologia. Aí a gente escolhe. Não sou contra. Agora, abrir fronteiras é coisa de vagabundo. É coisa daquele pessoal que tentou criar o Liber, né? O Partido Libertário. É coisa daquele pessoal. Deixa claro aqui que eu sou libertário, ok? Estou falando da iniciativa Liber. Os senhores podem ver, as pessoas envolvidas na iniciativa Liber, um bando de retardados. No item 4 do artigo 1º diz que são os valores do Estado democrático, do Brasil, são fundamentos, o valor do trabalho, ou seja, trabalho, e da livre iniciativa. Ou seja, por que que o Estado está atrapalhando tanto a vida dos cidadãos? Se ele valoriza tanto o trabalho, por que que está criando um grupo aí de pessoas que não trabalham? No artigo 3º fala que os objetivos é criar uma sociedade justa. Eu acho que o justiça é bom, né? Uma sociedade justa. O problema é qual justiça? Mas uma sociedade justa, livre, mas não tão. Porque a gente vê que o PT, ele não cumpre esse objetivo de criar uma sociedade livre e solidária. Ok? Se com solidário é ter uma ideologia não imposta pelo governo, mas só reconhecer que no Brasil é bom que as pessoas pensem de uma forma solidária. Ou seja, o que é ser solidário? Uma outra coisa interessante que eu li esses dias. Ser solidário é ajudar o outro com o que você tem. Ok? Ajudar o outro com o que as outras pessoas têm, como, por exemplo, dinheiro de imposto, não é ser solidário. É ser socialista vagabundo. Tá? Você não quer usar seu dinheiro, então usa o dinheiro dos outros para ajudar outras pessoas. Isso é ser socialista ou de esquerda. Ser solidário não é defender políticas populistas. Ser solidário é você, com o que você tem, fazer o melhor para o seu próximo. São coisas diferentes. E no quinto artigo, o que é aquele artigo? E eu já deixo claro aqui, a nossa Constituição é um lixo. Para cada coisa, detalhezinho que a gente consegue encontrar, que seria uma coisa boa, a gente encontra uma tonelada de lixo, de socialismo, de porcaria. Mas os socialistas lá em 88 tiveram que encontrar um jeito de colocar essas coisas para não assustar as pessoas. E até no artigo 5º, no preâmbulo, diz que é garantido o direito à vida. Se é garantido o direito à vida, por que que eles permitem aborto? A liberdade, se é garantida a liberdade, por que que o governo quer fiscalizar, quer controlar os meios de comunicação? A segurança, se é meu direito ter segurança, por que que o governo não me deixa portar armas para me defender? E a propriedade, se o direito à propriedade é garantido, por que tem essa intervenção chamada reserva legal no Brasil? Outro artigo que parece que não é levado a sério, que é um resquício dessa antiga sociedade, né? Diz que a criação de associações e cooperativas é garantida e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aí a gente pensa numa padaria, por exemplo. Por que que o governo quer controlar o funcionamento da padaria, dizendo como o padeiro deve vender seu pão? O pão é dele, o que quiser. Por quê? Aí tem gente que fala assim, não, é que alguns padeiros fazem um pão menor. Tá bom, então compra no pão maior. Ah, não, mas ele diz que aquele pão tem 50 gramas, quando na verdade não tem. Ah, não, isso daí é uma mentira. Ok? Então o padeiro mentiu e eu acho que o próprio mercado vai tratar o mentiroso como um ser não confiável, a menos que ele fale assim: ah, o meu pão é menor, mesmo, as pessoas sabem, apesar de eu falar que tem 50 centavos, mas é mais barato, vocês escolhem. Porque no regime de livre mercado vai ter pelo menos duas padarias até aqui no Brasil, né? Duas padarias. O babaca vende um pão dizendo que tem 100 gramas, mas na verdade tem 50 por um preço. E no concorrente é a mesma coisa, só que o pão realmente tem 100 gramas. Quem vai ter mais cliente? É simples assim. Quem vai quebrar se continuar com mentira? É justamente o vagabundo. Então não tem que ter medo do livre mercado. Não tem que pedir para o governo proteger as pessoas tirando a liberdade de outras. Ok? Então tem esse item 18. Tem o item. Nossa. Eu acho que é 23. Assim, tráfico de drogas é crime, ok? Tráfico de drogas é crime hediondo. Isso é crime hediondo porque tem tanta leniência com quem é pego com drogas. Por quê? Essa agenda é crime hediondo. Aí no artigo 6º, já começam a estragar a figura dizendo, falando sobre os direitos sociais. E os direitos sociais são moradia, alimentação e lazer. Peraí, como a gente coloca na Constituição uma merda dessa? Como as pessoas vão ter o direito a lazer, por exemplo? Ela tem se ela quiser. Ela tem lazer se ela quiser. Não, ela vai conseguir o lazer se ela quiser e se ela tiver dinheiro para aquilo. Ok? Se ela trabalhar direitinho e dinheiro para ter lazer. Mas dizer que as pessoas têm um direito a lazer e a moradia é complicado. Ok? Até mesmo porque muita gente vai preferir morar de aluguel, por exemplo. Eu prefiro morar de aluguel do que comprar a casa aqui em Brasília, que é um absurdo. Se eu quiser comprar, eu vou trabalhar, não vou pedir um direito à moradia, enfim. E direito ao lazer é pior ainda. E o problema desses direitos sociais é que muitas vezes eles justificam a porcaria dos ataques dos sem-terras, né? Ou então do movimento sem-teto, que invade propriedade. Então anula um direito antigo, né? Um direito que é consolidado, até culturalmente consolidado, por um desses direitos novos que os babacas de esquerda inventam. Outra coisa interessante na Constituição, ok? Pensa assim, a Constituição é lixo, a gente tem que mudar. E a gente vê muita contradição nela. E uma das contradições é, apesar de estarmos num país praticamente socialista, diz que os princípios da ordem econômica no Brasil são a propriedade privada e a livre concorrência. Olha só, os princípios da ordem econômica no Brasil: propriedade privada e livre concorrência. Mas lá no artigo 177 diz que a porra do petróleo é monopólio da União. É livre concorrência ou vai colocar monopólio na Constituição? É foda. E em 2003, foi colocado nesses princípios a proteção do meio ambiente com tratamento diferenciado da propriedade. Ou seja, foi uma forma de enfiar na Constituição um dispositivo para tratar a propriedade diferente, ou seja, pega a sua propriedade privada e relativiza ela em nome de um conceito abstrato como meio ambiente. Então, são coisas muito estranhas, são coisas muito ruins, né, que a gente tem na nossa Constituição, e que envolvem aí essa questão de direito social, direito trabalhista, direito ambiental, que são direitos que a esquerda quer enfiar na goela da sociedade. Porque sabe que a sociedade funciona mal com esses novos direitos, né? Eu vou fazer um outro intervalo, se alguém tiver alguma dúvida pode se manifestar, e no próximo intervalo eu vou falar sobre a questão do aquecimento global, sobre a questão da mudança climática e por que tudo isso é ridículo, e vou dar informações científicas sobre isso, então acompanhem, fiquem com uma outra música que para mim é muito nostálgica, e até daqui, deixa eu ver, é um minuto e quase um minuto. Então continue aí com o Patriota, daqui a pouco estou de volta. Isso aí, retornando com o Patriota, a Voz da Resistência. Os senhores ficaram com a música tema do Castelo do Alex Kidd em Miracle World, no mundo dos... E agora falando sobre aquecimento global, mudança climática, os senhores notam que a esquerda tem cada vez mais deixado de falar sobre aquecimento global e tem começado a falar sobre mudança climática. Por que isso? Porque eles já viram que aquecimento global não dá para convencer mais as pessoas de que o mundo está aquecendo. Por quê? Porque desde 1997 não se demonstra aquecimento global, ok? A temperatura ou cai, ou volta ao mesmo patamar, ou fica estável, ok? Então, não se fala de aquecimento global desde 1997, algumas fontes desde o ano 2000. Então, eles tentaram, e eu digo tentaram porque isso daí, essa manobra também está caindo pela manobra, né? Essa tentativa deles está caindo pela manobra, que é falar que o mundo está sofrendo mudança climática. E eu acho que muita gente já... passou por isso, já ouviu isso, já falou isso, mas eu peço para os senhores raciocinarem aqui comigo. Eu acho que muita gente vai concordar, então já concorda. Mas você ainda não viu o quão ridículo é dizer que o mundo passa por mudança climática, eu acho que é hora de acordar. Por quê? Porque todos os dias o mundo passa por mudança climática. É o natural do mundo. Mudança climática é o natural do mundo. Afinal, a gente tem uma época do ano que é calor, a gente tem uma outra época do ano que é inverno, e a gente tem duas épocas intermediárias. Mudança climática. Tem duas épocas do ano, ok? Aliás, me desculpem. Tem duas outras mudanças que é o dia e a noite. Isso faz com que haja mudança climática lugares do mundo. Dia. Então, esse termo mudança climática é só um chavão, que é aquele profecia autorrealizável. Ah, estamos sofrendo de mudança climática. É claro que está acontecendo mudança climática. A questão é saber se é normal ou não. Se é prejudicial ou não. E o que acontece é que quando a gente estuda a história, as melhores épocas da humanidade foram quando a gente passou por aquecimento global. Ok? Novamente, o mundo é ciclo. É ciclo. A gente passa por ciclos. O clima, o tempo, é cíclico, ok? Tem uma diferença conceitual entre tempo e clima, mas eu não vou entrar nisso. Mas, basicamente, o nosso clima, ele é cíclico praticamente desde o começo da humanidade, desde que o mundo é mundo. Então, a gente tem esses ciclos diários de frio quente, sol e noite. Tem ciclos anuais e tem ciclos milenares. E o que acontece é que quando a gente vê a curva de temperatura, as melhores fases da humanidade acontecem. Vocês podem procurar sobre o aquecimento global romano. Foi uma época em que ali a Europa prosperou, ok? Quando a gente vê hoje o que o mundo é, muito foi por conta da abundância de alimentos gerada global, na época dos romanos. Depois passa por uma fase de resfriamento global, que coincide mais ou menos com o fim do Império Romano. Aí eu pergunto para os senhores, o que aconteceu? Os senhores se lembram do segundo grau? O que aconteceu depois do fim do Império Romano? Ou então ali durante a decadência do Império Romano? Invasões bárbaras. Invasão bárbara era uma constante? Não era uma constante. Não é uma constante na história do mundo. Invasão bárbara acontece dessa forma... intensa quando regiões inteiras perdem a capacidade de plantar, okay? Ou porque congelaram, ou porque não tem gás carbônico, okay? Uma outra coisa interessante, que quando o mundo entra em ciclos de resfriamento global, não é só o espaço a ser plantado que se produz. Quando a temperatura está mais baixa, o mar consegue absorver mais gás carbônico. A solubilidade do gás carbônico no mar, nas águas, aumenta. Então, sequestra mais gás carbônico. Isso torna a oferta de gás carbônico para as plantas menor. Ou seja, as plantações são menos bem-sucedidas e às vezes nem dá nenhum resultado. Outra coisa que acontece com o resfriamento global, escassez de chuva. Seca. A seca não acontece por aquecimento global, mas principalmente por resfriamento global. Olha só, tem vegetação até no deserto, mas não tem na Antártida. É simples assim. Não tem no Ártico. É simples assim. Então, o mundo é cíclico, o clima é cíclico. As melhores etapas dos seres humanos aconteceram nessas épocas de aquecimento global. Olha só, outra coisa interessante, os vikings começam a atacar os outros povos, os povos do sul da Europa, quando o resfriamento global, né, a gente passa também por mim, tornam a plantação ali no norte da Europa e até na Groenlândia produtiva. Groenlândia, em inglês é Greenland. E Green porque antes, ok? Há 1.500 anos atrás, aquela região dava dava fruto, ok? Era possível plantar na Groenlândia. Hoje, plantar na Groenlândia é muito difícil. Aí teve, por quê? Por causa desse resfriamento global, que só salvou a humanidade, desculpe, que o que salvou a humanidade dessa época, que inclusive também coincide com a chamada Idade das Trevas, né? Da Idade Média, e no fim da Idade Média começa a ter um aquecimento global, que é quando os estados nacionais começam a prosperar, enfim. Depois tem uma outra, um mini resfriamento global, que precipita uma série de revoluções. As revoluções do fim do século XVII são decorrência disso. Desculpem, do século XVIII são decorrência disso. Revolução Americana, Revolução Francesa. É que a gente não ouve tanto falar. Mas nos Estados Unidos, uma das coisas que motivou mais as pessoas a lutarem pelos seus direitos era a dificuldade para plantar, para seguir com sua vida normalmente. A mesma coisa na França. Teve problemas com plantações naquela década que fez com que as pessoas se revoltassem. Uma outra coisa genial que eu li recentemente é a frase: a humanidade, a civilização está sempre a duas refeições do caos. Ou seja, está começando a aumentar o preço do petróleo, não está? Quando começar o preço da comida, vai ser complicado. Agora, quando começar a faltar comida, dá 2 dias, 3 dias, caos. É o que está acontecendo na Venezuela, ok? Cuba precisa matar a sua população para poder manter o controle, porque falta comida, falta tudo. E depois disso, a partir de 1880, tem uma onda de aquecimento que vai até mais ou menos o meio do século passado, que coincide, por coincidência, né, coincide com a evolução da sociedade, da tecnologia e da nossa civilização ocidental judaico-cristã. Mas dizer que aquecimento global é ruim é o primeiro erro. A segunda coisa é por aquecimento global. A gente não passa por aquecimento global. Vocês podem procurar os dados históricos, por exemplo, no site da NASA. Entre 1937 e 1955, as temperaturas eram bem maiores que hoje. A temperatura da maior parte dos lugares do mundo aconteceram na década de 30. Ok? Década de 30. Aconteceram alguns na década de 90, mas bem poucos. Ok? A maioria dos recordes ainda é da década de 30, de maiores temperaturas. A temperatura entre 55 e 75 tem uma tendência de queda. Olha só, 20 anos de tendência de queda, inclusive, quando se começou a falar de desenvolvimento sustentável, ambientalismo, para atrapalhar as pessoas, eles falaram de resfriamento global, porque eram 20 anos, de 55 a 75, que o mundo passou por redução de temperatura, infelizmente. Mas olha só, isso é despeito da alta industrialização, do movimento de industrialização, reconstrução da Europa, e industrialização da União Soviética. Das milhões de pessoas que a União Soviética lançava no ar. Que é o lançamento, né, de Nessa Carbônica. Eu estou, por suposto, criticando tudo que o lixo da União Soviética fazia. Mas não teve aquecimento global, teve redução da temperatura global. Olha só, o Polo Norte, ele cresceu de 2007 a 2009. Aumentou alguns quilômetros a camada de gelo. Como isso gera aquecimento global? E olha só que interessante estudar o assunto. Porque eu tenho quase certeza que alguns ambientes fascistas poderiam rebater assim. Não, o que acontece é que o resfriamento no Polo Norte, ele é mais que compensado em regiões tropicais. E é interessante, é bom estudar o assunto, é bom que os senhores leiam e se informem sobre isso, porque se o palhaço vem falar isso para mim, eu falo assim, não. Só que se você estudar climatologia, vai saber que esses ciclos de aquecimento e resfriamento global, eles se dão justamente por causa dos polos. Por que que na região tropical e na região temperada, a variação de temperatura é bem menor? Ok? Então, o aquecimento global geralmente é medido pela média dos polos. Não só por isso, mas a média dos polos, da variação de temperatura nos polos, é muito mais relevante do que acontece aqui nas regiões tropicais temperadas. E olha só, o Polo Norte cresceu, o Polo Norte de 2007 a 2009. Ou seja, a gente pode dizer, olha só, talvez, com muito mais certeza do que essa invenção que estão criando aí, de que desmatamento de Amazônia está criando seca em São Paulo, até mesmo porque a Amazônia está, assim, infelizmente a gente não está usando ela para plantar, tá? Então as pessoas estão tentando te convencer disso, é burra, ok? Mas eu, se precisar saber muito de climatologia, eu posso falar. Talvez essa seca, né, que está acontecendo na Califórnia, no Brasil, não em todos os lugares. A Austrália está experimentando ali um excesso de chuvas. Mas aqui no Brasil, na Califórnia, pode ser um efeito colateral do resfriamento na Antártida. No Ártico, né, no Polo Norte. Por quê? Porque se retira água da atmosfera e as precipitações. Mais do que isso. Aliás, eu já falei, né, sobre o aquecimento, sem aquecimento desde 97 e 2000. Mas agora olha só que interessante. O gás carbônico. Uma das melhores coisas que o mundo tem. E por que eu digo isso? Se os senhores vão estudar o ciclo do gás carbônico e a parte na vida dos animais, ele é essencial para a nossa vida. Essencial. Olha só, as plantas respiram gás carbônico, pegam esse gás carbônico e transformam na própria matéria. Porque ela também tira do chão, mas o C, né, que é a base da vida, é matéria orgânica, né? O C, carbono, que é a base da nossa vida, o seu corpo é feito de carbono, é pelo que a gente come, de animais e de plantas. As plantas pegam esse gás carbônico e servem de alimento para outros animais que a gente também come. E no final das contas, sem o gás carbônico, não tem vida. É simples assim. Sem gás carbônico, não tem planta. Sem planta, a gente vai ter que começar a adotar canibalismo. É simples assim. Então, olha só outra coisa. O gás carbônico é 3,62 dos gases de efeito estufa. 3,62 dos gases de efeito estufa. A maior parte do efeito estufa é água, ok? É água. E ninguém fala da água, né? Porque como é que os vagabundos da esquerda vão falar da água? Falar mal da água, né? Mas pintar o gás carbônico como um vilão, eles gostam. Quando, na verdade, o gás carbônico é uma bênção para o mundo. E agora, olha só. Dos gases de efeito estufa, só, vamos arredondar, 4% é gás carbônico. Só que desse gás carbônico, desse 4%, só 3,5% é dos seres humanos. Então é uma coisa absurdamente pequena. É muito pouco. Então, como dizer que o aquecimento global está sendo provocado? Já é uma falácia. Como é que eles... Se eles perguntam, Como você explica o aquecimento global provocado pelo CO2 humano? Não! Não tem aquecimento global hoje. Apesar da quantidade cada vez crescente de gás carbônico emitido pela China. E a gente não registra o aquecimento global. Então não se explica. E outra coisa ainda é que isso daqui são proporções, em primeiro lugar, dos gases de efeito estufa, que é principalmente a água, se eu não me engano, o dióxido de enxofre, metano, enfim, e o gás carbônico. Gás carbônico é 4%. E a parte dos seres humanos é 4% disso. Ou seja, seria mais ou menos quanto? 1,6? Não, bem menos que isso, né? 16%, alguma coisa assim. Mas, enfim, é um traço, ok? É menor que a margem de erro das pesquisas que tentam avaliar qual é a quantidade exata. Mas, tem mais do que isso, o gás carbônico na atmosfera. Quantos senhores acham que é? É algo em torno de 0,04%. 0,04%. Então, os senhores imaginam uma cidade com 1.000 casas. 1.000 casas. O gás carbônico é só 4 casinhas. Tá? De 1.000 casas, 4 casinhas. Então não tem como o gás carbônico ter essa importância toda na regulação do aquecimento da Terra, né? Do clima da Terra. Opa, me desculpem pela queda, né? Teve uma queda aqui da ligação. Mas, continuando, a mídia não quer que os senhores saibam essas informações. Agradecendo aqui o pessoal que está participando, está avisando, o Carlos Eduardo, deixa eu ver se mais alguém me alertou. Vamos lá. Eu tentei deixar na música tema do Alex Kidd, mas eu acho que nem isso foi possível. Então, de qualquer forma, vou continuar aqui o programa. Se os senhores não tiveram acesso a essas informações, em primeiro lugar é culpa da mídia. Culpa da mídia, culpa dessa sociedade globalista, culpa das pessoas que querem convencer os senhores de que o aquecimento global é uma realidade. Mas também é hora das pessoas tomarem a iniciativa de estudar o assunto. A gente não pode deixar barato essa afronta mentirosa que eles têm provocado na sociedade, essa afronta contra a verdade. Porque se for para levar o assunto a sério, a gente vai ver que os maiores responsáveis por variação climática, então por variação no clima, em primeiro lugar, ciclos solares, não tem dúvida. Ciclos solares são muito mais importantes para a regulação do clima do que qualquer coisa que o ser humano faça. Depois, os ciclos de Milankovitch. Que eram os ciclos de Milankovitch? São ciclos que dizem qual a maior incidência de captação de raios solares, que tem um científico é insolação, no paralelo 65 norte. E por que nesse paralelo? Porque ele tem a maior quantidade de terra de terra mesmo, ok? De chão firme. E por que isso é importante? Porque a incidência solar em chão firme é muito mais relevante para os impactos no clima do que a incidência dos raios solares na água. Eu posso até falar sobre isso em algum programa, mas infelizmente eu tenho 3 minutos só. Então, esse ciclo de Milankovitch é muito importante. Depois disso, a oscilação decadal do Atlântico e também as oscilações multidecadais do Pacífico, que tem a ver com El Niño e La Niña, ok? Então, e eles têm impactos no clima muito mais intensos do que variação de CO2. Bem, desculpem mais uma vez, parece que eu estou sofrendo um ataque de hackers, só que eu acho que não. Mas é isso, eu falei aqui os maiores contribuintes, né, para o clima da Terra, para a variação de clima. Eu ia falar mais, tem umas informações muito interessantes aqui que eu preparei, mas eu vou preferir falar isso em outros programas. Olha lá, eu só tenho mais 1 minuto para o final do programa, então eu queria agradecer a todo mundo. Assista esse filme, o Sniper Americano, e assistam hoje também, então ouçam aqui o programa Quentemente, do Bruno Tibério. Assistam e leiam os artigos do TJ Todeiro, o ensaio, e esperem o Patriota até semana que vem, né? Então, muito obrigado aí pela audiência. Até semana que vem, vou terminar o programa com a música tema do Alex Kidd. Muito obrigado e até semana que vem. Descansar à vontade, liberdade de ação.